Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, do Clube
754,
754. Número 154. Pelo gosta sempre de falar o número, é 154.
Não, é que tem muita gente, deixa eu explicar. O programa vai ao ar 5 vezes por semana. Tem um monte de reprises que se espalham ao longo da semana. Então Exato. Tem muito ouvinte que não sabe se está ouvindo a reprise do fim de semana anterior ou a avant-première do próximo.
E o problema é assim, é uma semana que começa no sábado.
Pois é.
Né? Então sábado é a première, depois a última apresentação é na terça, de madrugada, se não me engano, ou na sexta, na quinta.
Pois é.
Enfim, até o cara se localizar. Então esse é o 154. Se você tem dúvidas ou sugestões aqui para o programa, insistimos mais uma vez, nosso e-mail é info@radioeldorado.com.br. E esse programa, além de esclarecer dúvidas, né, essa é a principal finalidade aqui do Plug 700, de um modo geral ele procura trazer para vocês informações a respeito de como se utilizar melhor o computador, os recursos que a informática tem colocado à nossa disposição.
O que a tecnologia em geral, né, tem colocado. Exato. Há muito tempo atrás, pelo menos alguns meses atrás, nós entrevistamos uma pessoa muito interessante e essa entrevista gerou muitos pedidos de repetição de trazer essa pessoa novamente aqui para o programa. Porque, inclusive, é uma pessoa que é especializada num recurso tecnológico que, no fundo, é uma novidade. Até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas investiam um dinheiro enorme comprando um daqueles famosos reveladores em uma hora de filmes fotográficos.
Exatamente.
Um equipamento que se tornou obsoleto da noite para o dia com a máquina digital, com o computador, com a fotografia digital.
Uhum.
O entrevistado daquela época era o professor Tales Trigo. Naquela época, inclusive, ele dirigia um curso de foto no Senac.
Exato. Um dos fundadores, inclusive.
Né? Foi o criador do curso de fotografia do Senac.
E que, infelizmente, para os alunos do Senac, hoje não se encontra mais por lá.
Mas ele tem a opção de ter montado um outro curso, na minha opinião, até muito mais eclético e interessante. Tales Trigo, como vai? Tudo bom, Tales?
Eu vou muito bem, Pio. Obrigado a vocês pelo convite.
Não fomos nós que convidamos, foram os ouvintes que insistentemente em vários e-mails pediram que você
voltasse. Não há dúvida
que voltasse,
a fotografia digital, né, hoje em dia é um assunto muito, muito atual e fervente, né, daqueles assuntos que tá na boca de todo mundo, porque hoje em dia comprar uma câmera digital é uma coisa relativamente simples, né, e barata, perto do que já foi pelo menos há uns 4, 5 anos atrás.
É? Exatamente. Tales, primeira pergunta, só por curiosidade. Desde que você veio naquela vez no programa aqui, até hoje, o equipamento sofreu muita mudança?
Mudou bastante em termos de qualidade, os sistemas ficaram melhores e os preços estão cada vez menores. Então, você falou em meses, mas eu acho que já são anos. Acho que faz um ano e meio, talvez.
Assim. É 15 meses.
15 meses. É verdade. Mas, Pierre, os equipamentos mudaram muito nesse período. Eles ficaram melhores, a ótica melhorou, a eletrônica melhorou, a resolução dos sistemas aumentou, todos eles são maiores, e os preços abaixaram bastante. E hoje, praticamente todo mundo tem uma pequena câmera digital. Quando a gente vai em lugares onde muita gente fotografa, um zoológico, um parque, é praticamente assim, impossível encontrar uma família com câmeras de filme. Acabou, Sim. Praticamente acabou. Eu ainda fotografo com filme, por um certo saudosismo. Mas não trabalho. Trabalho é tudo digital.
Completamente.
Completamente, né?
E digital. A qualidade, digamos assim, do digital já alcançou e até ultrapassou às vezes. Né?
Seguramente. Filme, né? Seguramente alcançou. Em alguns casos ultrapassa o filme, e o mais interessante é que o digital permite que a pessoa se exercite, fotografa-se muito mais com o digital.
Sim, porque a pessoa inclusive tem o feedback imediato, né?
Olha, não está bom, faz outra. Cortou a cabeça, faz outra.
Faz outra, tem o feedback na hora, já tá ali no LCD da câmera. Exatamente. Ela já tem como é que vai ficar a foto, né?
Como é que vai ficar, tem possibilidade de corrigir.
Agora, você estima, como professor, inclusive, você é professor, que as pessoas utilizem que a pessoa média, tá? Não vamos falar do profissional, claro, né? O usuário médio utiliza que porcentagem dos recursos da máquina que ele acabou de comprar?
Eu acho que mesmo os profissionais utilizam uma fração dos recursos. É até curioso isso, até os profissionais. Hoje eu estava conversando com um amigo carioca que comprou um back digital de 33 megas.
Explica o que é um back digital, exatamente.
Um back digital é um sistema, é um sistema digital que é acoplado a uma máquina fotográfica convencional.
Ou seja, certo, a parte ótica
é a mesma. É a
as
mesma.
Lentes, tá, etc., é de uma máquina tradicional.
Exato.
Só que no lugar do filme,
você tem no lugar, o tem... chassi do antigo filme, você coloca um sistema digital.
Entendi.
E eles são de
quantos
qualidade? 33 mega.
Sendo que essas máquinas que as pessoas compram por aí são de
5, 6, né? Mais ou menos. Uhum. Até mais, até 10. Já tem câmeras amadoras de 10 megas. Mas a qualidade não depende só do número de pixels.
Certo.
Né? Não dá para fazer uma relação. 10 megapixels é...
É duas vezes mais que 5.
Não é isso.
Não.
Porque depende da ótica, da eletrônica, dos programas. Né?
Tá.
O processamento interno da imagem é muito importante. E esse meu amigo carioca comprou um maravilhoso back digital de 33 megapixels, fabricado em Israel. Interessante, Israel tem uma tecnologia muito boa para sistemas digitais. E ele estava me mostrando. E vários dos recursos, ele falava assim, isso é bobagem, isso eu não vou usar, isso eu não vou usar, isso eu não vou usar.
É que nem o Windows, né?
É mais ou menos
que nem o Windows. Isso aqui eu não uso, aquilo não uso, isso aqui eu também não uso.
Ou seja, apesar da enorme facilidade com a qual se opera uma máquina dessa, porque elas têm praticamente inteligência própria, apesar da enorme facilidade do feedback instantâneo, ou seja, o sujeito aprende com seus próprios erros, apesar disso, um bom curso de fotografia é uma coisa ainda essencial, né? Para se alguém quiser fazer alguma coisa com uma certa qualidade.
Até,
né,
para poder aproveitar o mínimo de recursos, né? Para poder conseguir alguma coisa, algum bom efeito. Né?
Olha, os cursos, eu acho que existem duas razões para a pessoa se envolver com o curso. Primeiro é aprender a usar o equipamento, né? De uma forma mais sensata, sem fazer bobagem. Agora, a segunda coisa importante num curso de fotografia é que você olha a fotografia, discute fotografia e, de certa maneira, desenvolve uma percepção fotográfica.
Ou seja, no fundo, isso você mexe até com a parte estética da mente.
Mudou muito essa questão de percepção fotográfica em relação à fotografia tradicional e à fotografia digital?
É uma excelente pergunta. Olha só, nas câmeras fotográficas tradicionais de filme, você olhava através do visor.
Certo.
Portanto, com um olho só. Quando você fotografa com uma câmera digital, principalmente as pequenas, você tem uma imagem ao vivo no cristal líquido, no LCD. Então você olha com os dois olhos, com o braço mais esticado.
Certo.
Então, à medida que você olha no visor, você olha também a cena. E isso muda a sua percepção.
Ah, tá.
Existe uma tendência a você querer fotografar mais, ter um ângulo maior quando você fotografa com câmeras digitais. Porque você está olhando no visor e está vendo o mundo com os dois olhos.
E não quer perder parte do cenário que você perderia olhando naquele buraquinho, né?
Exatamente.
Muda a percepção.
Muda a percepção.
Agora, voltando um instante ao assunto cursos. Você, Bal, você saiu do Senac para, digamos assim, fazer uma carreira solo.
Eu fiquei no Senac, que é uma boa instituição, de 91 até 2006. O ano passado, o Senac, por conta de economias, né, foi o argumento que eles usaram, eu fui demitido. E aí eu resolvi, junto com dois colegas, a Patrícia Gatto e o Rodrigo Zugaib, montar uma pequena escola de fotografia.
Chama
Full Frame.
É em Pinheiros.
Em Pinheiros. É na Pedroso de Moraes.
Certo.
Full Frame.
É em cima lá do Paparazzo, né?
Isso. Exatamente. Full Frame é um nome... É um estrangeirismo, que no começo eu achei meio antipático, mas eu achava uma palavra bonita, sonora, e tem uma razão de ser. Porque as pessoas acham que full frame é uma coisa, e na verdade é outra, muito diferente. Assim, para os nossos ouvintes entenderem bem. Normalmente se pensa que uma câmera fotográfica full frame é uma câmera que tem o sensor do tamanho do filme.
Do tamanho que o filme tinha.
Do tamanho que o filme tinha, exatamente.
Tá.
Mas não é isso. Um sensor full frame pode ter qualquer tamanho. Full frame é uma tecnologia do sensor. Ah, existem dois tipos de sensores. O full frame é um tipo e o interlaced é outro.
E na realidade, quem vai comprar uma máquina digital hoje não tem a mais pálida ideia sobre a diferença das tecnologias e o que, que a máquina faz.
Normalmente, né? Não. Normalmente tá não.
Agora, me diz uma coisa, Thales. Nessa escola, na full frame, né, você imagina que vai dar vários cursos diferentes, vamos dizer assim, dependendo da finalidade.
Isso mesmo.
E sempre usando, claro, essa tecnologia da câmera digital, da fotografia digital, que é a tecnologia mais na mão hoje em dia, né? Dá alguns exemplos de tipos de cursos que podem, ou que serão, que você planeja ministrar aí lá na escola.
Eu descobri, visitando lá o teu site, como é www.fullframe.com.br.
É, o full frame é F-U-L-L frame, F-L-A-M-E.
Que existe curso de Photoshop para médico.
Que é isso? Pode parecer estranho, né? Mas acho que é interessante. Porque o Photoshop é um programa tão extenso que nenhum profissional usa todos os recursos do Photoshop.
Porque não precisa.
Muita coisa, não precisa. Nem um fotógrafo, nem um designer, nem um arquiteto usa toda aquela estrutura. Mas a gente percebeu que o Photoshop pode resolver muito bem problemas específicos. Um médico, por exemplo. Um cirurgião plástico. Ele precisa fazer documentação, registro e precisa guardar esses arquivos.
Certo.
Então a gente está planejando um curso para médico. Claro que ele não vai ficar preocupado com mexer com perspectiva, com gerenciamento de cor, porque isso não é o problema do médico. Uhum. Ele precisa saber como fotografar, como enquadrar, o que, que é relevante, como iluminar, para que ele tenha um bom registro.
Um bom documento.
Um bom documento. E o mais importante, uma coisa que a gente tem que insistir muito, é que no mundo digital, o que não está bem localizado não existe.
Certo.
A fotografia que você não sabe exatamente onde ela está, que número ela tem, que data ela foi feita, qual é o assunto, em que CD ela está guardada, ou em que hard disk ela está gravada, ela não existe. Sim. Porque na época do filme, você tinha uma caixa de sapato com um monte de filme, um monte de fotos. Você ia lá, procurava. A interface homem-papel é o olho do homem.
É o olho do homem.
E a interface homem-máquina...
Você não consegue pegar um CD, olhar contra a luz e ver que fotos tem ali, tá certo?
Exatamente. A gente não tem essa interface. O mundo digital tem que ser interfaceado para o homem.
Tá certo. Aliás, há duas formas de esconder uma informação, né? Uma delas é omiti-la e a outra é colocar no meio de um monte de coisa que ninguém vai achar, né? Então é a mesma coisa, ela não existe.
O mundo digital é assim.
Quer dizer, no fundo também, digamos assim, além de ser, digamos assim, um curso, por exemplo, esse para médico, um curso técnico sobre o próprio processamento, criação e processamento da imagem, é um curso também de organização, de como o camarada se organizar, né?
Exatamente, claro. Exatamente. Tá, e aí nós temos cursos, assim, para iniciantes em fotografia digital e um pouquinho de tratamento de imagem. Porque a pessoa precisa saber fotografar digitalmente, transferir as imagens para o computador, organizá-las e depois tratá-las.
Isso, efetuar aquelas correções mínimas, né?
Mínimas correções.
Para dar uma...
Você quer ver? É como preparar um arquivo para a internet, como preparar um arquivo para mandar para o Minilab digital. Porque não adianta fotografar, digamos, com uma máquina de 5 megapixels. Você fotografa em JPEG, dá um arquivo pequeno, compactado, mas você não pode pegar esse arquivo e mandar para um e-mail, para um amigo.
Porque apesar de pequeno, para o e-mail ele é muito grande.
E aí o sujeito abre uma imagem que não cabe no monitor.
É, uma coisa muito comum, por exemplo, Thales, que volta e meia vários ouvintes nossos nos fazem essa pergunta, ou até pessoalmente pessoas nos perguntam isso, fala, eu não consigo, olha, eu tenho uma câmera digital, aí eu bati uma foto minha e eu queria colocar no Orkut, o Orkut não aceita. Aí você vai ver o tamanho da foto que deu, deu lá, sei lá, 3 mega. Aí o Orkut não aceita porque ele limita 500K, quer dizer, aí você tem que ensinar a pessoa como tratar essa imagem para que ela se reduza ao tamanho de 500K.
Então, e existe, na realidade, dois tratamentos, né? Existe o tratamento informático, que é em termos de bytes, aumenta os bytes, diminui, existe o tratamento artístico, quer dizer, o retoque, correção de cor, correção de contraste, etc. Exatamente. Transformar uma mulher feia em página central da Playboy, que aliás a Playboy já fez esse milagre várias vezes.
Né? Eles têm uns caras bons.
Tem uns caras muito bons.
Tanto é que até foi criado o verbo photoshopar. Né? Essa mulher está photoshopada.
Né? Extremamente photoshopada. Exato. Acho que devia ter um índice para isso. A senhora está com quantos graus de Photoshop?
Exato. Agora, na realidade, é extremamente interessante essa história dos cursos, porque, na realidade, você está abrindo um leque muito grande, né? Então, agora, eu tenho uma certa, digamos assim, uma certa objeção, por incrível que pareça, alguns me acham paradoxal, há cursos que dão diploma. Deixa eu explicar por quê. Certificado, tudo bem. Então, mas cursos que dão diploma, na realidade, a pessoa acaba se preocupando muito mais em obter o diploma do que em aprender.
Você já reparou isso? É muito comum isso. Por isso, bom, a nossa escola é uma escola livre, né? Nós não temos essa preocupação. A nossa preocupação é que a pessoa aprenda. Você vai fazer um curso de fotografia digital para iniciantes, poxa, você tem que saber sair de lá sabendo usar a sua câmera, sabendo o que é um arquivo JPEG, como você pode ampliar ou reduzir esse arquivo, mas que a pessoa saia de lá sabendo o que o curso se propõe a ensinar.
Claro.
Né? Claro que tem limitações, ninguém vai sair de lá sabendo tudo de Photoshop.
Se tornando como é um Duran, não tem um.
O J.R. Duran. Que aliás é um belo fotógrafo, ele é muito bom fotógrafo. E ele ficou muito famoso, é um dos mais famosos fotógrafos do Brasil, principalmente porque fotografou durante muito tempo mulheres bonitas, né? E fotografava bem, o Duran é bom fotógrafo. Mas, assim, ninguém sai de uma escola dirigindo Fórmula 1. A autoescola não ensina a Fórmula 1. Mas a gente
pelo menos saber tirar ele da garagem, a pessoa tem que saber, né?
A gente tem convicção de que se o curso é planejado, somos todos pessoas normais, o curso bem planejado, com bons professores, a pessoa efetivamente aprende o que a gente quer ensinar.
Não há dúvida disso. Tá, eles continuam aqui com a gente, já a gente volta, vamos fazer um intervalinho. Okay. Já a gente volta papeando mais um pouquinho com o professor Thales Trigo.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte do Plug 700 e fotógrafo Gilberto Rios criou um site muito interessante tanto para os que amam a fotografia quanto para os que amam São Paulo. É o Imagens de São Paulo, onde você encontra desde as primeiras fotos do tempo do Militão até as mais recentes imagens de nossa querida cidade. Você pode fazer uma belíssima viagem ao passado em Imagens de São Paulo, tudo junto, V10, ou seja, letra V, algarismos 10.com.br. Ou se quiser um link direto para esse maravilhoso site, você entra em www.intermatica.org e procura Infodrops número 221-221. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.